Irashai Masei, e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Vamos fazer rapidinho aqui que eu tô esperando minha gata não acordar. A minha segunda gata, né?
É, a gente tá com um probleminha aí, então, Jomon, vamos pra parte de comentários primeiro? Aí se sobrar tempo a gente fala outras coisas, pode ser?
Tá, mas antes, Jeff, você tá bem?
Eu tô de emprego novo, casa nova, Tô penando um pouquinho, mas tá difícil, mas tô bem. E você, irmão?
Eu também estou bem. É assim, cansado do trabalho, cuidar da minha gata, mas aí a gente vai contando aí sobre isso depois. Mas também estou bem. Então, obrigado por perguntar e boa... E parabéns, Jeff, pelo emprego novo, casa nova.
Vai lá, Jumon. Lê os comentários aí que a gente tem.
Então... Vamos lá, essa foi a melhor introdução de comentários. A gente mandou os comentários aqui do Conexão Nintendo número alguma coisa, demissão em massa da Microsoft e reunião de acionistas da Nintendo, né, que foi o podcast que a gente gravou ali no início de julho. Então vamos lá para o comentário do Rodney Vino Orellana. Bom dia, galera, tudo bem? Como vai a vida? Por aqui o frio tá muito rude, porém com agasalho e mais tá tudo... Um agasalho a mais, tá tudo certo. Mas lembro que os invernos lá em São Paulo eram ainda piores, graças à umidade. O frio penetrava nas roupas e era inútil se agasalhar. E vocês, qual a sua forma preferida de escapar do frio? A melhor forma é não sair de casa.
Caso.
Ainda bem que a gente bate muito bem nisso, Jeff. Nossa. Mas assim, é mentira isso aí, que é inútil se agasalhar. É ruim sem, é ruim com, pior sem. Tem isso aí de ser inútil, não.
Ah, talvez tenha, João. O frio é psicológico. É um pouco psicológico. É. Calor não. Calor você sente mesmo, mas é que às vezes a pessoa tá tão desesperançosa que, tipo, pra ela tá frio, foda-se, tipo, ela tá sofrendo do mesmo jeito.
Mas uma roupinha sempre vale a pena, Jeff. Nossa, não.
Ah, vale, mas eu não sei. É que agora deve ter mudado muito, mas... É, não sei, a blusa no Brasil... Blusa, por exemplo... Quem sai do Brasil e vem pro Japão e pega blusa do Brasil é difícil.
É, não. Então, a blusa do Brasil não é pra frio severo de países temperados, né? Assim, é frio de país tropical. Sim, eu concordo com você. Porque também se você usa a blusa de inverno de verdade, né? De inverno de país nórdico, você... Passa muito calor, né? Fica muito quente.
Bastante.
Fica muito quente.
É. É, na verdade, você fica toda hora. Você fica agasalhado e você abre um pouquinho pra passar um ventinho. Tipo, você fica tomando inversão de coisa. Se você se agasalha bem, pelo menos eu toda hora, assim, sabe? Tipo, você se encapota todo, aí você fica aquele ar quente abafado, sabe? Aí você levanta o gorro da blusa para você respirar um pouquinho. Aí você vê que tá muito gelado e você fecha de novo.
Aí você valoriza, né, o calor que tá passando.
Mas é toda vez que o Rodney fala sobre o tempo, obviamente aqui hemisfério norte tá ao contrário. Eu tô sofrendo horrores de calor aqui.
Nossa, aí aqui tá gelado, mano. Aqui tá bem geladinho. Bem, voltemos para nosso quentinho mundo dos games. Em relação ao contexto atual, o fechamento dos estúdios e jogos da Microsoft, o aumento de preço dos jogos do PlayStation e o fim dos vouchers para o Nintendo Switch. Só posso dizer uma coisa: que vão para o inferno todos os acionistas e investidores. As metas de lucro estão se tornando cada vez mais irrealistas para o setor, e, nesse ritmo, a indústria dos jogos como conhecemos vai morrer em, no máximo, 10 anos. Ah, como conhecemos, morre, sei lá, cada 5, né? É, e assim, morrer eu acho muito, se transforma. Morrer, ter uma ideia de
Diminuir.
final, eu não acho que morre.
Eu acho que a gente é meio cabeça dura no sentido de, tipo, a gente acha que jogos são jogos do jeito que a gente consome. É tipo, na verdade, jogos é, sei lá, é o joguinho de celular que sua tia tá jogando.
Sim, eles também estão lá, né?
É.
Tá tudo junto.
Isso. Talvez, assim, existem mais modelos do que a gente gostaria e é pra esse lugar que tá indo o dinheiro. E a nossa indústria já cresceu o que dava, agora é a tendência seja um pouco diminuir.
Sim. É que você pensa assim, a indústria falavam isso, vai morrer há muito tempo já. E ela muda, né? Eu acho que videogame não, atualmente é um fenômeno cultural tão grande, é uma indústria, uma mídia tão grande, que continua existindo. Assim, como a gente conhece, não. Talvez com Nintendo sendo a única durante um tempo, sendo a única monoplataforma, né? E o resto vira multi. Mas continua com PlayStation e Xbox, ou só PlayStation, não sei. Mas assim, vive em computador, agora qualquer pessoa pode criar um videogame, né? Pode criar um jogo de videogame. Então, mano, não acaba isso. Sim, se tudo acabar, os indies vão existir. E aí, se algum indie fizer sucesso, vai ter gente querendo ganhar dinheiro em cima disso. Né? Não... acho que é impossível acabar com os videogames, sinceramente.
É, jogo mobile, jogo serviço, eu acho que teve tanta coisa que mudou, se você for parar pra pensar. Eu acho que o que pode acabar, não acabar, mas o que pode ser repensado é o modelo tradicional de jogos a $60 e agora virou 80, seja alguma coisa que, sei lá, as pessoas não conseguem mais pagar esse aumento, mesmo que se você parar pra pensar pela inflação, é ok.
E quanto ao Game Pass, embora eu ache maravilhoso, não acho que esteja funcionando para o crescimento do mercado. Faça a seguinte análise do serviço. Embora muitos o comparem a Netflix e similares, acho que diferente de uma série, criar um jogo e comprá-lo é muito mais caro. Acho que o Game Pass é mais parecido com um fliperama, onde você vai e escolhe uma máquina que te entretém por um tempo. Mas o lucro só vai para as máquinas mais populares e aquelas sem jogadores serão desconectadas e esquecidas, causando prejuízos. E pelo que li em Circana, são somente 10 jogos que representam mais de 50% das horas dos jogadores nos serviços. Mas com tudo isso, acho que a inteligência artificial é uma ameaça fantasma para os desenvolvedores e seu trabalho. Eu acho que assim, IA, é impossível você... qualquer coisa que você consome é digital, vai ter IA envolvida, porque... IA tá presente na vida de desenvolvimento já. Assim, o cara vai codar e ele vai utilizar IA.
Uhum.
Né? Produzir documentação, todas essas coisas, vai ter IA no meio. Isso aí é impossível parar. Eu acho que onde que a galera tenta cortar o custo e é onde as pessoas vêm e talvez é onde que a fúria da IA, a galera contra a IA existe, e eu concordo, eu tô nesse meio, é quando é artístico, né, o trabalho. Ah, quando você vai lá e não paga um desenhista, você usa IA pra fazer o desenho pra você. Essa é a parte que eu acho que é revoltante. Ah, paga a IA pra fazer a música pra você. Eu acho que isso aí nunca vai conseguir superar o ser humano. Que ele é melhor pra trabalhos artísticos. A IA, querendo
ou
não, é derivativa.
Concordo com a sua frase, mas eu acrescento que pode enganar o ser humano.
Enganar pode. Enganar com certeza pode.
Então, a pessoa acha ok a música.
Mas sim, e pode achar ok. E, inclusive, tem música que eu descobri depois que eu tava ouvindo que era feita de IA, eu fiquei, nossa, eu gostei. Que triste. mas assim, é pra produzir um material original, tipo, coisas que a Nintendo faz, né? IA não consegue substituir eles, mas IA com certeza vai ajudar eles. A eles serem mais eficientes, eles fazerem... Então, isso assim, pode... Isso em qualquer... mercado, né? Não só no videogame. Em desenvolvimento geral, desenvolvimento de produção de textual, a IA é um suporte, né? Eu acho que é importante sempre pensar isso. Vai ser um suporte. Tem uma galera que é contra, inclusive, até o suporte, fala, não, IA por jeito nenhum, mas é difícil, né? É olhando assim o mercado, a IA, infelizmente, veio pra ficar. E se você vai lutar contra ela...
acho que não importa muito a sua posição. É o que tá acontecendo E as pessoas vão usar.
Isso.
Porque ela traz um benefício.
E se você não usar...
você fica pra trás.
Você fica pra trás. É que nem você conhecer uma pessoa que fala... eu não vou... Eu faço muito essa argumentação. A mesma coisa se você olhar uma pessoa e falar... eu não pesquiso coisas no Google. Eu não uso internet. Essa pessoa não existe. Né? Essa pessoa ficou pra trás no tempo. Você não... eu não vou usar esse auxílio. Essa pessoa fica pra trás no tempo. Você tem que usar... esse é o bagulho. Tipo, a discussão que tem muito é... a galera é muito extremista contra. Só que... a galera tem que entender que... como ferramenta é impossível você burlar isso. Você vai consumir coisas que foram feitas usando IA. Né? O quanto do trabalho, por exemplo... aquela coisa. Os caras usam imagem como placeholder. Pode ser um uso de imagem como placeholder no momento que você está desenvolvendo o jogo. Você usa IA para fazer o placeholder e ficar menos feio. Mas depois vai substituir por um trabalho decente, né? Você faz alguma coisa usando placeholder em IA, não sei. Mas é, assim, vai... Todo o mercado, todos os mercados vão ser afetados pela IA. Muito difícil, não.
E com relação ao Game Pass, eu não concordo com a analogia ao fliperama, porque fliperama a gente perdia mais dinheiro.
Sim.
A gente ficava colocando ficha eternamente. Eu acho que o Game Pass, essa assinatura é limitada. E com relação às pessoas se prenderem aos 10 jogos mais coisas, eu acho que isso aí é em toda... É comum, sei lá, nas plataformas Nintendo, vai.
Sim.
Você pega o Switch, todo mundo comprou o Mario Kart. Você deu a liberdade pra pessoa comprar vários jogos. Provavelmente ela vai colocar mais horas nos jogos que ela tem. E vai ser isso aí. Mas é mais pela... Assim, o Game Pass pra mim é mais possibilidade de você testar um jogo que você não queria investir o preço cheio nele.
E eu acho que assim, ele não é feito pra crescimento do mercado. Ele é feito pro crescimento da Microsoft.
Ele é feito para um crescimento de um ecossistema, é uma aposta que não sei o quanto que tá dando certo para eles ou não, não sei qual que é o custo deles, mas é uma coisa que pode até não dar certo, mas quando a gente pensa em sistema, a gente só pensa em Game Pass, ninguém fica falando do PlayStation que é similar e do Switch.
Nintendo Switch Online é visto como motivo de chacota, né?
Ah, então, tipo... tipo assim, a Microsoft tem um produto que eles reinam, sendo a terceira força do mercado.
Sim, sim. Bem, amigos, para finalizar, quero fazer uma pequena análise das séries que acabei assistindo durante meu período de licença do trabalho. Obviamente, falo assistir. Embora, como não consegui olhar diretamente para a TV, em realidade estava ouvindo a série ao lado da minha esposa enquanto ela me descrevia o que estava acontecendo na tela. KKK. Primeira, segunda... temporada de The Last of Us. A série acabou no segundo capítulo pra mim. E segundo as palavras do meu amorzinho, não posso acreditar que a série virou um slice of life de adolescentes mimados e sem sal. Nossa, a esposa dele falou slice of life. Dito isso, embora eu já soubesse que ia acontecer em toda a temporada, o declínio da série foi assustador. 1 de 5. Depois ela me fez assistir 2 doramas e até que curti bastante. O primeiro, True Beauty, que é legalzinho e é a clássica história da menina feinha que depois vira bonita. 3 de 5. Que resumo de série?
Ah, não sei. Vai lá. É que eu sou velho, pra mim é Betty a Feia.
E depois King the Land. Uma história sobre classes sociais e administração de um hotel de luxo. E tem o gato do Lee Jun-ho como protagonista. Então 4 de 5 pra ele. Eu não sei quem é Lee Jun-ho. E eu não sei nem se eu pronunciei certo.
Vou pesquisar por curiosidade, mas acho que eu também não sei.
E pra acabar, a gente viu as duas últimas seasons do Round 6, que aqui chamamos do jogo do Lula. Sem fazer spoiler, só posso dizer que não gostei do final. 2 de 5. Você terminou o Squid Game, Jeff?
Terminei.
Você gostou? Eu não sei quanto de nada mais, de Squid Game.
Quanto mais as pessoas xingam, mais eu gosto.
Você se alimenta de ódio.
Com certeza, irmão, acho que a vida tem que ser assim. Eu terminei, eu fiquei assim, tipo, aí eu vi uma crítica, aí eu falei, aí eu comecei a gostar mais. Aí eu vi o porquê que as pessoas estavam odiando, essa crítica me parece mais certa ainda. No sentido de, tipo, cara, eu acho que a gente entendeu mal o resultado do jogo. Então... eu acho que tinha que acabar como acabou. Eu falo assim, mas existem muitas partes ruins, né? Lugares que não foram pra... sei lá. Existem arcos, Jomon, que eles não foram pra lugar nenhum. Tipo, você perde várias, né? Só que
vários
eu acho
episódios
que
no arco e ele não resolve nada.
Isso. Aí eu falo, aquele fulano não fez nada. Mas eu acho que Round 6 é pra isso mesmo. É tipo, várias narrativas que você fala, não tem o que fazer. Você procura, procura, procura e não acha. Entendeu? Não é pra ser feliz, não é pra ter motivo, não é pra ter significado. Ele é um, pra mim, ele é uma crítica social que às vezes é, tipo, alguns personagens esperançosos, outros personagens é, tipo, pessoas normais que vai bater na trave na vida e é isso.
Triste, mas tem, faz sentido, faz sentido.
Eu concordo com as pessoas, eu falo assim, o comentário não tá errado. A gente ficou vendo um imbecil lá, trocentas horas das poucas horas, e ele não fez, sim, ele não fez nada. Mas depois que eu vi a crítica e eu me toquei nisso, eu falei, eu comecei a gostar mais.
É que falam, assim, tem uma diferença que a galera fala muito de, nada quando você vê em ficção é verdade, né, óbvio. Então, assim, diferente da vida, que as coisas não têm sentido... eu tô sendo bad vibes aqui, né? Diferente da vida, que as coisas não precisam ter um sentido pra acontecer, quando você tem uma narrativa, normalmente você quer dar sentido pras coisas, nem que seja pra falar que as coisas não fazem sentido, né? Mas você tem que ter uma conclusão do arco, né? E nem que a conclusão seja, olha, não importa tudo que ele fez, não importa nada. O resultado foi o mesmo. Por quê? Porque a vida é... Aí você vai falar, a vida é desse jeito, ou sei lá, você vai ter a sua conclusão, né? Os personagens são um meio pra transmitir ideias. Tem essa leitura. Então, eu não sei, né? Eu não assisti, mas aí... Assim, se ele não faz nada porque você olha e fala, esqueceram do cara?
Não,
aí
não,
eu acho
não
que é um
esqueceram
erro.
Do cara. Tipo, é que ele achou, mas não deu andamento. Tipo... Ah, fulana, sei lá, outra personagem que teve menos
foco,
menos protagonismo, acabou sendo mais importante pro resultado.
Entendi.
Sabe?
Ah, então tá tudo bem. É, assim, eu só fico triste quando esquecem da galera. Aí você fala, nossa, aí é mal feito. Porque desenvolver, esqueceram de concluir o arco do cara. O cara, ele ficou, você olha e fala, ué, mas o cara lá, ele nunca fez tal coisa, né? Nem se deu certo, não se deu certo. Ele simplesmente não fez.
É tipo, sei lá, tipo, ele procurou, achou, só que depois não terminou, tipo.
Entendi. Ah, mas se a procura e o encontro, encerrou, né? Se ele fala, beleza,
É, tipo, ele olhou e pode ser explicado no spin-off americano que vai ter.
Entendi.
Sabe, tipo, que eles encerraram o coreano. É, eles encerraram o coreano, mas você tem margem pra... Pra fazer uma ligação aqui e ali, sabe? Então, mas é o final que não era pra ser feliz. Então, eu acho que eu já tava conformado com isso. Mas poderia ser melhor, dito isso.
Entendi.
Bem, mas amigos... do The Last of Us não tem jeito, velho. As pessoas, elas não conseguem. Tipo, se apega um personagem, já era, véio. Acabou.
Eu quero, eu ainda tenho que jogar o 2. Ainda vou comprar pra PC depois e jogar essa porcaria. E aí eu penso sobre, eu leio os spoilers do que aconteceu nessa segunda temporada. Bem, amigos, ia ser só isso, mas quando estava terminando de escrever, recebi uma notificação da Play Store com descontos em 3 jogos da minha lista de desejos. E a má notícia é que só tenho dinheiro pra comprar um. Silent Hill 2 Remake, jogo ideal pra jogar sozinho. Tekken 8... jogo ideal para jogar com um amigo do lado. E Forza Horizon 5, ideal para jogar online. Nossa, o Forza Horizon 5 foi pro PS PlayStation já?
Acho que já saiu.
Peça ajuda à mesa. Qual desses jogos é mais o seu estilo? Só isso, amigos, até a próxima. Atenciosamente, Rodney, por vingança, torcendo pro PSG golear o Chelsea no domingo. E não aconteceu.
É, na verdade foi o contrário. Quer dizer, não foi goleado porque não foi 4-0. Mas eu queria falar bastante desse Mundial, mas eu vou deixar pra coisa que vem. Mas só pra contextualizar, Jumão, a gente mandou 4 times pro Mundial.
Uhum.
E todo mundo sabia qual que era o pior time, que era o Fluminense.
Sim, e foi mais longe. E assim, o Fluminense perdeu pro Chelsea também, né?
É.
O Palmeiras e o Fluminense perdendo pro Chelsea.
Palmeiras perdeu pro Chelsea, o Fluminense perdeu pro Chelsea. O Flamengo ganhou do Chelsea na fase de grupos. É. Só que, tipo, é futebol. É. Tipo, aí eu falei, o Flamengo ganhou, entre aspas, quando não valia. Mas ganhou.
Sim.
Mas, quem é, sei lá, na sua cabeça você tem esses 4 times e você sabe quem é o pior, que é o Fluminense. Mas no resultado não, Não foi isso, velho.
Complicado, Jeff. E pior que eu assisti, eu tava torcendo pro Palmeiras no jogo do Chelsea, velho. Sou pé frio, Jeff, desculpa.
Não, acho que acontece. A gente perdeu aquela coisa, a gente perdeu pro campeão. O Flamengo vai falar que ganhou pro campeão.
Eu pensei nisso, eu falei, pelo menos perdeu pro campeão, né? É ruim quando você perde porque perde na sequência, né?
Mas depois eu falo mais. Eu na verdade queria falar sobre outra coisa desse Mundial.
Beleza. Então vamos pro próximo comentário, então. Que foi no Primeiras Impressões de Donkey Kong Bananza. E o comentário é do Edu Burlani Jr. Fala pessoal, como estão? Estou bem por aqui. Esse DK realmente parece muito bom. Acho que não vou conseguir segurar a compra do Switch 2 por muito tempo, risos. Ouvindo o episódio, me surgiu uma dúvida. Será que dá para terminar esse Donkey Kong sem usar as transformações? Vi que o macacão facilita muito contra os chefes. Acho que vou tentar não usar tanto. Ótimo episódio, como sempre, um abraço. Ó, não dá pra zerar sem as transformações, né? Tem partes que são obrigatórias, mas você pode reduzir o quanto você quiser as transformações. Então, assim, os bosses, acho que a maioria dos bosses dá pra fazer sem transformação. Aí você só tem que ser bom nos dedos. E alguns bosses nem precisa ser bom nos dedos. E eu acho que realmente vale a pena não segurar a compra. Eu aqui, nessa semana eu já terminei, né? O Donkey Kong Bananza. Jogo muitíssimo bom, muitíssimo bom. Vale, assim, o Switch 2 com esses dois jogos, eu acho que ele tá muito bem servido. Dois jogos sendo Bananza e Mario Kart World. Ele tá muito bem servido de exclusivo já pra fãs da Nintendo. E pra videogame no geral também.
É engraçado como eu aceito toda a ajuda que eu posso e tem gente que quer sofrer, né?
Ah, eu também, eu aceito. E se é rápido, eu não ligo, não. Olha e falar, mano. E eu tive dificuldade, assim, eu. Eu tive dificuldades, eu passei por alguns perrengues que eu não deveria ter passado, Jeff.
Porque você não usou?
Não, porque eu sou burro, né? Aparentemente. O que me falta é inteligência, né? O que me falta é noção.
Ah,
O que me falta é dedo, né?
você não sabia qual transformação precisava no boss específico.
Por aí. Tinha, assim, teve boss do jogo que eu fiz do jeito. Assim, eu fiz um negócio e para mim foi super difícil o boss. E aí eu vi meu amigo jogando mesmo o boss, e aí eu descobri que tinha um golpe que você podia, sei lá, rebater e tirava metade da vida do bicho. Aí eu olhei e falei, não é possível que eu bati nesse bicho na mão e demora muito tempo. E existia truques. E eu não percebi os truques, sabe? Mas é assim, eu achei legal, achei divertido. Tipo, pra mim teve partes difíceis. Pra muita gente pode ter sido fácil, porque perceberam o que era pra fazer, eu não tinha percebido. Que nem o primeiro boss, pra mim o primeiro boss foi difícil, ele é super idiota. Ele, pra mim, ele foi difícil porque eu não tinha baixado o que era pra eu fazer. E ele é super fácil.
É, e eu ainda não consegui jogar Donkey Kong,
Ó, Jeff,
mas.
você tá bem servido, saiba disso. E é um jogo longo.
Mas tá comprado, tá aqui na prateleira junto com o amiibo dele.
Eu comprei o Amiibo, ele tá chegando também. Se eu não tiver a mesma sorte que eu tive com os meus Sages, que o correio sumiu com os meus amigos, então.
Sabe o que eu tenho mais raiva, Jumon? É que a Nintendo, ela liberou usar o. É que eu deixo os amiibo na caixinha, ela liberou os amiibo pra ser usado fora, né? Quer dizer, com a caixinha.
Sim, eles tiraram a parte de baixo, né, que impedia.
Aí eu tenho metade com e metade não funcionar os amiibos.
Porque você deixa tudo na caixa.
É. Os amiibos que eu mais gosto, os antigos, eles não funcionam. Os novos que eu não gosto tanto, eles funcionam. Mas
Entendi.
pelo menos esse eu consigo usar. Não tem como.
Ah, não, eu gosto de. Meus amigos são liberados, Jeff. Você sempre vê, né? Eu gravo com os amigos de fundo, você sempre vê os amigos aí, tudo liberado.
Ô, João, vamos fechar aqui que eu preciso dormir, né?
Que jeito gostoso de fechar o
De
podcast, Jeff.
verdade.
Então vamos terminar. Teve sorte que a minha gata não despertou pra eu ter que cuidar dela, então vamos lá, então.
Vocês que estão ouvindo até agora, manda aí mensagem. A gente fica muito feliz. A gente fica triste quando não tem. A gente fica feliz quando não tem. Infelizmente, não é sempre que a gente pode gravar, mas. Essa cobertura do Switch 2 até que tá saindo muito melhor do que eu esperava, João. A gente tá conseguindo fazer as coisas, embora tenha tudo encavalado e ficou meio ruim.
Tamo, né? Vamos continuar. Eu falei já no que a gente tá focando review. Então, às vezes a gente vai gravar review e não comentário, mas aí é o sacrifício para produzir um conteúdo de mais qualidade, assim, e também mais divertido, às vezes, pra gente gravar. O chapéu tá queimando energia para fazer review, então é isso.
Então é isso, pessoal, e até a próxima.